O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, criticou nesta segunda-feira seus pares brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e colombiano Gustavo Petro por suas posições sobre a polêmica eleição presidencial na Venezuela. "Você está se rebaixando, Lula. E pobre Petro", disse Ortega.
Teve uma reunião de cúpula comandada pela Venezuela com vários países, além da Nicarágua, Cuba, Bolívia e alguns pequenos países caribenhos. Durante o encontro, Daniel Ortega criticou duramente o presidente Lula, disse que é preciso que o Brasil se posicione com relação às eleições na Venezuela. Durante o encontro, né, todo mundo defendeu que é importante reconhecer o que decidiu o povo venezuelano, que seria a reeleição de Nicolás Maduro. A gente tem a declaração de Ortega.
"Você quer se tornar o representante dos Yankees na América Latina.
América Latina. Por
isso. É por isso que rompemos relações com o Brasil. A forma como Lula tem se comportado sobre a vitória do presidente legítimo da Venezuela é uma forma vergonhosa. Repetindo os lemas dos Yankees, dos europeus, dos governos rebaixados na América Latina. Você também está se rebaixando, Lula."
E Ortega pegou pesado com Lula quando disse: "Não me diga que suas administrações foram extraordinárias. Foi extraordinária com o campo quando você foi presidente pela primeira vez. Mas também lembre dos escândalos da Operação Lava Jato. Lembre de tudo isso", disse ele, concluindo que, aparentemente, não foi um governo muito claro, muito limpo. O interessante é que tanto Lula quanto Petro seguem buscando uma tarefa da qual o presidente mexicano López Obrador já desistiu, que é de fazer com que Maduro divulgue as atas eleitorais. Já ficou muito claro no boletim que essas atas não serão divulgadas.
Vale lembrar que Brasil e Colômbia divulgaram um novo documento conjunto no fim de semana, lembrando da necessidade da apresentação dos boletins de urna para comprovar a reeleição de Nicolás Maduro. Lá na Venezuela já foi avisado, já foi garantido que esses boletins não serão divulgados porque eles foram declarados sigilosos e foi declarada a vitória de Nicolás Maduro, mesmo sem a apresentação das provas.
E o governo brasileiro ainda fez uma manifestação esta semana dizendo que, em função do último manifesto conjunto de Colômbia e Brasil pedindo a divulgação das atas, não houve uma reação contrária por parte do presidente Maduro, o que, no entender do governo brasileiro, seria um bom sinal. Ora, que sinal a essas alturas dos acontecimentos, onde o que segue predominando dentro da Venezuela é a repressão? Uma repressão que já resultou em 27 mortes, já colocou mais de 2.200 pessoas na cadeia, entre elas 13 jornalistas, e uma perseguição contundente contra os opositores Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves Urrutia. Este teria que comparecer esta semana à Corte de Justiça para referendar o resultado da eleição. Ora, uma eleição que ele contesta. E, além do mais, o perigo que corria de ficar preso lá comparecendo.
"Lástima, podia ter hablado com o cuerpo, que lo hubiera firmado.
Sim, mas está mais chaplina, agora não passa nenhum dado.
Bueno, para consolá-lo, eu não
vou..." A posição de Lula o compromete até como um democrata. Tivesse assumido logo uma posição como a do presidente esquerdista do Chile, Gabriel Boric, que foi veemente na crítica ao processo eleitoral venezuelano, Lula ganharia pontos como um defensor da democracia. No entanto, sua ligação com Maduro falou mais alto. Basta lembrar que em maio do ano passado, ele tentou enfiar goela abaixo de seus colegas sul-americanos, Maduro como sendo vítima de uma narrativa. E agora ficou nesta, nem referendo o resultado e nem condena. Posição inconcebível para quem já foi um líder da América Latina, recebendo até a manifestação do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama de que este é o cara. Mas, enquanto isto, Maduro já começou uma reforma ministerial, designou a vice-presidente, abre aspas, eleita, fecha aspas, Delcy Rodrigues, para se encarregar da área do petróleo, e marcou eleições gerais para 2025. Serão eleições para governadores, prefeitos e deputados. E dentro da, abre aspas, confiabilidade, fecha aspas, do sistema, foi estabelecido que não poderão concorrer aqueles que tiverem ligações com os protestos ou que simplesmente forem considerados fascistas. Ou seja, um critério para afastar toda e qualquer oposição ao sistema.
Bueno, e como anduvo en el casino?
Mal, pues, recontra,
mal. Lástima, podía haber hablado con Joel para que lo hubiera firmado.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.